Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa 32ª sessão ordinária do terceiro período legislativo da 13ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar o público presente, bem como dizer que são todos bem-vindos a esta casa. Neste momento, convido o vereador Bruno para que faça a leitura bíblica.
Reconhecimento pela restauração de Jerusalém. Louvai o Senhor porque ele é bom. Cantai ao nosso Deus porque ele é amável. E o louvor lhe convém. O Senhor reconstrói Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Ele cura os que têm o coração ferido e cuida-lhes das chagas. É ele quem fixa o número das estrelas e designa cada uma por seu nome. Grande é o Senhor nosso e poderosa a sua força. Sua sabedoria não tem limites. O Senhor eleva os humildes, mas abate os ímpios até a terra. Cantai ao Senhor um cântico de gratidão. Cantai ao nosso Deus com harpa. A ele que cobre os céus de nuvens, que faz cair a chuva à terra, a ele que faz crescer a relva nas montanhas e germinar plantas úteis para o homem, que dá o sustento aos rebanhos.
Conforme o regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão, coloco a mesma em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 776, ao projeto de lei 2.376, que tem a finalidade de autorização necessária para o Poder Executivo Municipal prorrogue por 6 meses, podendo ser renovado por igual período, 2 contratos temporários para o exercício das funções de agente comunitária de saúde. Presente medida é possível para ser adotada para manutenção das atividades que são desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde no bairro Renascer e na linha Jacicema, posto que cada agente comunitário de saúde é responsável por desempenhar as atividades em uma microárea. Do exposto, aguardamos breve apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, 6 de outubro de 2023, Flaviano Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 777, ao projeto de lei 2.377, que tem a finalidade de autorização para que o Poder Executivo Municipal prorrogue por 6 meses, podendo ser renovado por igual período, um contrato temporário por prazo determinado para o exercício das funções de operário. Outro sim, deve se referendar que o último concurso realizado pelo Poder Executivo previu vaga para o cargo de operário, obtendo-se candidatos inscritos, porém apenas um candidato foi aprovado no certame e foi convocado e não tomou posse. Apresente prorrogação não implicará aumento de despesas, pois trata-se de continuidade do contrato anteriormente firmado. Do exposto, aguardamos para breve apreciação e posterior decisão desta matéria. Gabinete da Prefeita Municipal, em 6 de outubro de 2023, Flaviana Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Mensagem número 778, ao projeto de lei 2.378, que altera a escolaridade exigida para o provimento dos cargos públicos de operário, servente, vigia, zelador, definidos no anexo 1 da Lei Municipal 453. O respectivo projeto de lei altera o nível da escolaridade de alfabetizado para ensino fundamental incompleto, ante o propósito de abertura de novo concurso público para provimento de cargos do município. Refere-se que a alteração do nível de escolaridade dos respectivos cargos não trará nenhum prejuízo aos servidores públicos que já se encontram investidos no cargo, insurgindo seus efeitos somente a contar da publicação da lei, ou seja, novos servidores que vierem a ser nomeados, que deverão apresentar o nível de escolaridade que se passa a exigir. Sendo que tínhamos certo poder contar com vossa colaboração, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 6 de outubro de 2023, Flaviano Brandenburg Basso, Prefeita Municipal. Tem um convite aqui, Feira dos Pequenos Artistas e Grandes Cientistas. Durante o ano de 2023, foram diversas as atividades trabalhadas com nossos alunos, inúmeras vivências e muitas aprendizagens. É chegada a hora de mostrar para as famílias e comunidade um pouco do nosso dia a dia na educação infantil. Venha participar e se encantar com nossos pequenos artistas e grandes cientistas. Dia 27 de outubro de 2023, horário para visitação das 9 às 10 horas e das 14 às 15 horas na EMEI Maria Schuster e Pro Infância. São essas matérias, senhor presidente.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente.
Vereador Francisco?
Não.
Vereador Bruno?
Não.
Vereador Francisco Rui?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Matheus?
Não.
Presidente? Não. Não há inscritos para o pequeno expediente.
Convido o secretário para que proceda com as inscrições de quem deseja se manifestar no grande expediente.
Maurício? Vereador Francisco, oi. Vereador Bruno. Matheus. Presidente. Há inscritos para o grande expediente.
Com a palavra o vereador Francisco Rui.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos prestigia, a comunidade perjussarense que vai nos acompanhar aí pelo Facebook e pela Rádio Perjussara. Gostaria de falar sobre os projetos que adentraram essa casa aí. Hoje, tivemos pouco tempo ainda para analisar, mas amanhã já temos reunião das comissões, né, para lapidar melhor os projetos. O que chama atenção, novamente, é essa redução da escolaridade dos cargos de menor remuneração, né? Nós geralmente era ensino fundamental completo, agora entrou o projeto para aceitarmos então ensino fundamental incompleto, né? Para que mais pessoas possam participar do processo seletivo. Diante do fato de que no último concurso não conseguimos preencher as vagas, né? Isso é algo preocupante, né? Então há necessidade da administração pública na redução do mínimo de escolaridade exigido para que possamos preencher todos os cargos aí do executivo, né? Vamos analisar com bons olhos. Também temos o projeto de prorrogação de contrato temporário para operário e agente comunitário de saúde. Projetos de extrema importância, extrema necessidade. Aí, os agentes de saúde, conforme no último relatório de metas da saúde, estão cumprindo o mínimo de 80% dos domicílios para visitação, né? Então, se alguém não está recebendo a visita do seu agente de saúde, procure um vereador, procure a secretária para ver o motivo, né? Mas é uma atuação de extrema importância, né? De formas preventivas de saúde. Então, vamos, certamente tem merecimento e, ao meu ver, acredito que todos os projetos serão aprovados. Senhor presidente, fiz algumas ligações e contatos no decorrer da semana passada aí para termos um andamento daquelas demandas que foram propostas pela comitiva dessa casa aí, alguns vereadores que foram no mês de julho, se não me falha a memória, a Porto Alegre. Então, estou agendando lá em alguns órgãos para darmos andamento a isso, né, para o dia 8 de novembro, daí convidar os colegas aí que puderem se fazer presente. Vai ser um período posterior à safra, aí, talvez de plantio, mas não podemos deixar os projetos encaminhados parados em Porto Alegre, né? Vamos à luta aí para que essa casa possa conseguir mais recursos e mais benefícios aí para a comunidade. Tivemos aí o anúncio no decorrer da semana passada da alteração da rua José Bergoli, em frente ao restaurante Barum ali, então vai sair, o sentido vai ser só da Avenida Antônio Alves Ramos para Cotripau, né? Ali tem um problema grave, aí os moradores haviam relatado, no início dessa gestão nós fizemos uma reunião lá com a prefeita, né, e com o departamento de trânsito, ao qual ficou definido que essa alteração iria ocorrer, né? Então agora já foi noticiada aí nos meios de comunicação, no Facebook, Instagram da prefeitura, e agora então acredito que no decorrer desse mês seja implementado, né? Assim como outras demandas que naquela época foram propostas pela Câmara, pelos vereadores, pelo Executivo e pela própria comunidade, diretamente a prefeita, estão sendo desenvolvidos, né? Então, mais uma vitória, mas pedir a atenção da comunidade para que evite acidentes aí, para que comece a prestar mais atenção agora naqueles entroncamentos, né, da José Bergoli com Antônio Alves Ramos e com a Luiz de Basso. Tivemos também uma conversa aí com a prefeita que nos relatou os problemas então com o caminhódromo, né? Acredito que algum vereador irá melhor relatar isso posteriormente, mas o que aconteceu foi a má colocação de uns tubos para escoar a água da chuva, né, que estavam mal colocados, mas então agora o município já notificou essa empresa para regularizar isso, senão não haveriam mais pagamentos, né? E a empresa já respondeu que vai tomar as medidas cabíveis, né? Além deste problema, tivemos bastante reclamações aí quanto à Corsã, né, na semana passada também, né? Só comentar, todos os vereadores e a prefeita, principalmente a prefeita, né, estava em contato direto aí com o Corim, aí, o superintendente da Corsã, para tentar resolver esses problemas o mais breve possível. Todos os vereadores que recebiam reclamações repassavam num grupo que nós temos aí, e a prefeita rapidamente já nos dava a resposta, né? Infelizmente é coisa que não gostaríamos de passar, mas na semana passada já relatei o meu desgosto com algumas manifestações da população, né, falando que ninguém faz nada, né? O executivo e o legislativo estão fazendo, né, mas infelizmente problemas ainda ocorrem, né? Mas a nossa parte, todos os vereadores, prefeita, secretaria de obras, vice-prefeito, todo mundo empenhado aí em reduzir os problemas e tentar solucionar esses problemas o mais rápido possível, né? Estamos trabalhando unidos aí para melhor atender a comunidade, que é o objetivo, né, do executivo e do legislativo. Senhor presidente, seria isso, seriam essas minhas colocações. Então, reforçar, quem no dia 8 de novembro puder nos acompanhar aí nessa viagem a Porto Alegre para prosseguimento das demandas já encaminhadas por essa casa, agradecemos, tá? Um abraço a todos, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Bruno Lorenzoni.
Boa noite, senhor presidente, seu nome e demais colegas vereadores, ao público aí que nos prestigia mais uma vez, nossos assessores, e a todos que nos acompanham pelo Facebook nesta noite, e também pela Rádio Pejuçara aí, na próxima quarta-feira. Então, falando um pouco dos projetos que entram hoje, temos dois aí de prorrogações, né, de agentes comunitários de saúde, de operários, diversos projetos que vêm prorrogação, como outros em outros tempos. Então, já sou favorável, né, para dar continuidade aos serviços, principalmente na questões aí dos agentes comunitários de saúde, que fazem um trabalho bastante puxado aí na comunidade, sempre acompanhando aí, principalmente aí as questões da pandemia, que a gente sabe que parou, mas tivemos vários casos e até foi divulgado na página da prefeitura, né? Acredito que foi mais de 20 casos, perto de 20 casos aí nos últimos dias aí de Covid. Então, Covid não acabou, né? Que bom que não temos nada grave aí, nada no nosso município, apenas sintomas leves, mas que ainda não acabou, né? Então, pessoas, a gente sabe que já estão mais usando máscaras, né? A gente já, podemos dizer que passou a parte mais preocupante, mas então que sentir sintomas aí, que procure fazer o teste aí e não estar saindo aí se tiver algum sintoma antes de confirmar se tem Covid ou não, né? Como diz aí, Covid ainda não terminou. Então, os projetos aí citados, principalmente os agentes comunitários de saúde, sim, sou favorável à contratação aí, para dar continuidade e também da contratação de operário, né? Que a gente sabe que no último concurso que teve, nos ambos cargos aí não teve pessoal que passou nas provas, então mais uma prorrogação aí do contrato, né? Também o 2.378, que altera a escolaridade exigida, né, para ensino fundamental incompleto, de questões aí de operário, servente, vigia, zelador, né? Devido aí também a questões dos concursos que vêm sendo efetuados, né? No qual cita aqui no projeto que o posto nível de escolaridade que hoje vigora no município, né, está prejudicando a elaboração de novas provas que tangem ao conteúdo a ser cobrado, né, aí pelos tais, encaminha-se então ao projeto para publicar o edital do concurso e para então aumentar aí para os novos concursos para nível fundamental incompleto, né? Então, digamos, subir de nível, né? Acredito, pois as bancas aí de concurso estão efetuando as provas que existem aí também, esse nível um pouco superior aí para efetuar as provas. Gostaria de fazer um pedido de providência aí para que o setor de obras entre em contato com os presidentes ou os zeladores aí das comunidades do interior sobre referente às questões das estradas perto aos cemitérios, né, que agora, dia 2 de novembro, está chegando o dia de finados. Então, acredito que, já com um pouco de antecedência, aí, a gente sabe a quantidade de chuvas que vem nesses últimos dias e o quanto é movimentado nos interiores, aí, esses dias de finados, movimentos de carro, e sempre alguma outra comunidade necessita de melhorias nas estradas, pois esses últimos tempos aí de chuvas e no novembro, e geralmente os últimos, pelo menos, também está com bastante chuvas e barro. Então, que o setor de obra entre em contato com as localidades, se precisarem alguma manutenção de pedras, aí, entre outros. Pois já entrei em contato com algumas e também com o Gale, né, mais conhecido popular de Uvana, e o Gale, que está à frente aí agora, para alguma comunidade que já entrou em contato comigo aí, que precisa aí para adiantar e deixar as estradas aí para as pessoas que visitem seus entes queridos aí, que estejam com as estradas boas aí, e posteriormente também já para deixar a estrada futura, né, para quem transita nos locais, não só para dia de finados, né? Então, que entre em contato com as comunidades. Então, seria isso, senhor presidente. Ah, só gostaria também de parabenizar aí as assessoras que divulgaram a questão da rua da mão única aí do José, Rua José Bergoli, uma indicação no qual eu fiz, acredito que também já teve olhos de mais vereadores em outras legislaturas, acredito, né? Mas não é porque o vereador Bruno que fez a indicação que foi divulgada, mas acredito por ser uma, até precisa ser divulgada por ser uma questão nova no município, em uma rua de mão única, né, no centro, podemos dizer, né, Mas a gente fica feliz aí da indicação ter dado certo, independente de qual vereador que faz a sua indicação, como todos aqui estão fazendo e muitos são atendidos, né? Então, parabenizo aí o executivo por ter dado importância à indicação e ter aceitado, embora não é o pedido só do vereador, e sim também dos munícipes, né, que ali transitam, e a gente sabe quanto é estreita esta rua, podemos dizer ali. Quem não conhece a rua aí na frente do restaurante do Barão, que vai a Cotripau, né, será mão única. Então, parabenizo aí pelo serviço feito, pela indicação do vereador, também pelas outras indicações que os vereadores fazem, que é feita aí e atendida. Seria isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Com a palavra o vereador Cirineu Mantovani.
A minha saudação aos colegas vereadores, às assessoras que estão nos acompanhando e às pessoas também que estão nos acompanhando, assistindo aqui nesta sessão. E é o público que nos acompanha pelas redes sociais, que nos escutam pela Rádio Comunitária Pejuçari. Eu vou falar um pouco sobre um evento que eu participei na sexta-feira, aí, representando, juntamente com alguns produtores rurais, das comemorações dos 60 anos da FETAG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente esteve lá em Rio Pardo, um evento que reuniu mais de 1.000 pessoas, e com diversas autoridades, inclusive o vice-governador, vários deputados, secretários estaduais e muitas outras autoridades, enfim, lideranças aqui do Estado, de Santa Catarina e até a nível nacional. E eu vou falar um pouquinho, de forma resumida, mas um pouquinho dessa história que eu, pelo menos há mais de 30 anos, tenho acompanhado, tenho participado e que tem conseguido muitas conquistas para os trabalhadores rurais. A gente pega o exemplo da aposentadoria. Pessoal mais jovem e de até a idade, meia-idade hoje, parece uma coisa natural. Bom, as pessoas, depois de uma certa idade, se aposentam, né? Mas, infelizmente, até 1988, existia aposentadoria para os homens rurais, né, os trabalhadores rurais, com meio salário mínimo, né, e as mulheres não tinham nada. Então, isso há 35 anos atrás, que agora há poucos dias também comemoramos 35 anos da promulgação da última Constituição que está em vigor hoje. Então, essa luta e esse movimento, ele nasceu por um incentivo dos bispos da Igreja Católica, que fizeram uma carta e encaminharam para as lideranças de vários municípios, apoiando o movimento dos trabalhadores rurais no ano de 1963, e a partir daí se formou a Frente Agrária Gaúcha, e que deu origem logo depois que passou a ser denominada então Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e foi incluindo diversos outros sindicatos, né, do Estado, e hoje conta com 310 sindicatos no Estado do Rio Grande do Sul e mais de 200 mil associados. Então, dentre algumas lutas, né, eu lembro que dos primeiros movimentos que eu participei, ali no final da década de 80, início da década de 90, era a busca de uma política diferenciada para pequenos produtores rurais. E eu lembro, na época, que algumas pessoas até duvidavam disso, achavam que era uma ilusão, um sonho que não ia acontecer, porque existia já naquela época um certo poder maior e um domínio da questão política e econômica dos grandes produtores rurais médios, que detinham, inclusive, grande parte dos empréstimos, financiamentos que vinham nos bancos, e que os pequenos produtores rurais tinham dificuldade de ter acesso, né, para financiamento, tanto da lavoura como, mais ainda, aquisição, né, de trator e maquinários agrícolas, né. E a partir da criação do PRONAF, né, da agricultura familiar, dos financiamentos diferenciados e de algumas políticas dos governos que tiveram também sensibilidade para atender algumas dessas reivindicações, foi possível grandes avanços, né? Então, o movimento lá, ele conta muito mais com as conquistas, né? E claro que muitos desafios ainda pela frente. O problema, por exemplo, do preço do leite, que é um problema bem atual, bem forte, inclusive agora, durante essa semana, vai acontecer uma mobilização reunindo produtores lá em Jaguarão, me parece que é, inclusive daqui do município, estão se organizando algumas pessoas, alguns produtores, né, para representar e fazer um movimento mais forte, porque foi assim, alguns protestos eram de forma pacífica, sem só de mobilização e pedidos, e algumas situações foi de colocar os maquinários na rua, nos asfaltos, nas cidades, inclusive frente aos bancos, né? Eu lembro no passado teve muitas mobilizações aí, fechando, né, as portas dos bancos. Não é que era contra o movimento, mas era para chamar atenção, para mostrar que aquela situação muitas vezes era inviável para os produtores poder pagar juros altos, endividamento, enfim, que levava à falência de muitos pequenos produtores. O crédito fundiário também, né, que embora a limitação das terras colocadas à venda, o preço também muito elevado, dificulta, né, não são muitos produtores que conseguiram ter acesso, mas que ajudou que muitas pequenas propriedades, muitas famílias pudessem usar esse recurso e conseguir, então, ampliar um pouco as suas áreas, comprar mais um pedacinho de terra, comprar algumas heranças, às vezes, dos familiares, nos inventários, quando acontecia esse processo, para garantir, então, a permanência dessas famílias no meio rural. E também a política que foi desenvolvida bastante forte, mais forte em algumas regiões, outras não tanto, que é a dos assalariados rurais. Então, foi criado a partir da organização dos dissídios coletivos que se faz a nível estadual e a conquista, então, de um piso salarial um pouco acima do salário mínimo. Aí garante uma renda, então, um pouco melhor para os assalariados rurais também, que eu acredito que entre as categorias, juntamente com as domésticas, são talvez categorias dos mais baixos salários, né, que recebem. E durante muito tempo eram explorados, assim, com a situação, né, de... precária em relação às... não tinha a parte da documentação, da legalização, da parte previdenciária, enfim, era tudo na informalidade, a maioria dos casos, não conseguiam depois garantir as suas aposentadorias. Hoje ainda tem muitos que têm dificuldades, a gente trabalha com isso, né, no escritório também, como advogado, e a gente percebe, sente a dificuldade de muitas pessoas que trabalharam por muitos anos, né, informalmente e não conseguem comprovar aquele tempo e falta para conseguir a aposentadoria, acaba atrasando, retardando e passando para bem mais tarde. Mas eu acho que é uma categoria que, pela mobilização, pelos movimentos, pela organização, né, e os sindicatos, né, dos trabalhadores rurais que formam a federação, são entidades aí importantíssimas aí que conseguiram grandes conquistas, grandes avanços, e a gente espera também que agora, nos próximos anos, continuem se organizando, se mobilizando e buscando ainda muito mais para que possa, então, trazer uma melhoria um pouco na qualidade de vida, um pouco melhor de renda. Enfim, o programa de habitação rural, eu lembro também, na época foi levantado, muita gente duvidava, né? Havia muito pouco recurso para habitação urbana e o meio rural totalmente esquecido. E a gente sabe que foi conseguido recurso aí para habitação a fundo perdido em muitas pequenas propriedades, muitas famílias, né? E, então, é uma forma de incentivar e garantir que as famílias possam permanecer no meio rural, assim como a redução de 5 anos para aposentadoria, que foi fundamental e, a partir das mobilizações, ficou garantida, não teve alteração, como teve alteração em outras questões, né, da aposentadoria, de outros níveis, enfim, de outras categorias, né, que aconteceu agora em 2019. Mas é isso, seria isso, senhor presidente, devolvo a palavra.
Passo a presidência ao vereador Matheus para poder manifestar.
Senhor presidente, lhe concedo a palavra.
Boa noite ao presidente Matheus, aos colegas vereadores, às nossas assessoras, ao nosso assessor Murilo, ao público que nos prestigia. Quanto aos projetos aí, eu sou favorável. Eu espero que passe nas comissões aí tudo corretamente, como sempre foi, só que esse projeto me chamou a atenção a diminuição da escolaridade. Tanto aumento? Ah, é aumento. Ah, não, então tá.
Permite uma parte, só para esclarecer. De apenas, no caso, alfabetizados para ensino fundamental incompleto. O que tinha na lei atual não precisava... Não, aumenta, a exigência é maior para ensino fundamental incompleto. Até agora era só alfabetizado para essas categorias menores.
O atual era alfabetizado.
Para exigir. Incompleto.
Tá bom, obrigado, vereador. Então, espero que passe nas comissões, aí eu tinha compreendido errado, então. Só esclarecer a população, que eu acho que quando eu relacionei a nossa viagem a Porto Alegre, em outubro, setembro, a gente foi no Dyer falar dos ônibus, falar das estradas, e isso não chegou à população, acho que porque a rádio estava fora do ar. Então, vou esclarecer. A gente esteve em Porto Alegre, procurou o secretário do Estado, fomos recebidos, nos deu a palavra, passou a gente para uma assessora do Dyer, uma super... alguém lá que é chefe, a chefia. Então, eles não nos deram resposta. Não é os vereadores que foram a Porto Alegre, vou deixar bem claro. Está faltando a honestidade, de novo, do governo do Estado do município de Pejuçara. E repito, eu não tenho medo de falar. Fomos lá, amanhã vou procurar os assessores do senhor Rafael Braga, que também não nos deram resposta. A gente teve lá e eu assumi o compromisso com o meu município e não com o deputado. Eu fiz campanha e vou cobrar. Só que o governo do Estado não está dando resposta nenhuma, nem Dyer, nem ninguém que recebeu nós lá. Todos, já vou deixar bem claro, ninguém deu resposta para a população. Foram me perguntando a população, eu fui aguardando. Então, dizer que eu fui lá e falta a resposta do governo do Estado. Secretário, Rafael, o assessor dele, infelizmente, eles receberam nós bem lá, mas não fizeram nada, porque está do mesmo jeito, não veio resposta nenhuma. Deram e-mail para a Câmara de Vereadores, os assessores entraram em contato, isso é para a população entender, não veio resposta. Então amanhã a gente vai mandar de novo, pedir se a gente consegue ligar para o assessor, porque é vergonhoso receber vereadores lá e depois se fazer que não acontece nada. Tivemos aqui, temos o asfalto aqui também da BR, a gente comentou, é 553, aqui quem vai a Cruz Alta, está uma vergonha aquilo ali. Uma vergonha para o município, vamos dizer, mas para o Estado. É o Estado que tem que fazer. Então, pelo amor de Deus, né? A hora de pedir voto, a hora de vir nos municípios, fazem caravana, vem ônibus, vem caminhonete nova, vem assessor, vem tudo prometer. Aí nós vamos lá, não, nós vamos dar uma resposta. 50 dias, nós estamos sem ônibus para a população, faz 2 anos já. E essa Planalto aí é uma calaveira que não dá resposta nenhuma. Então eles podiam mandar para o Dyer, como a gente tanto insistiu, e dizer não queremos mais, tem a cara de pau de ficar bem quietinho e os nossos governantes não fazer nada para a nossa população também. Então eu queria deixar bem claro isso. E se tiver que ir dia 8 lá, eu vou ir de novo, e com a mesma jeito que eu falo aqui, eu vou repetir lá. Provavelmente eles vão fazer antes, espero que façam. Porque eu vou lá em Porto Alegre e vou de novo no Dyer. Para as mesmas pessoas que me receberam lá, que não fizeram nada, vão ter que me receber de novo. Se não quiser receber, beleza. Mas é o que eu falo, né? Cuidado com as campanhas falsas que fizeram e estão fazendo, então. Depois não reclamem com apoio com o vereador. Eu não apoio ninguém. Eu apoio o que é certo, o que vem trazer para o município, que é justo. Então, faz 2 anos sem ônibus, fomos lá, conversamos. É a mesma coisa nós chegar aqui e dizer para a população, foram lá passear. Quem está passeando lá é eles lá que não estão fazendo nada a semana inteira, porque não fizeram nada. E não adianta eles embravecer e fulano e ciclano que vai... É só vir falar que leva também. Quanto à empresa do caminhódromo, eu relacionei a semana passada, vou repetir, uma vergonha o que eles fizeram lá. Vergonha para o município. E não é os engenheiros daqui, vou repetir de novo. Tem umas pessoas que relacionaram o vereador e falaram, não, o engenheiro daqui eu perguntei, ele me recebeu certinho no celular, me respondeu como é que foi. Os caras mandaram a resposta e não vieram. Então tem que cancelar mesmo, não pagar um real, porque caloteiro já está cheio para vir no município. Está cheio. Tem que vir empresa séria. Não adianta, ah, ganhou a licitação. Tem que cobrar desses caras. Porque é o dia que eu falei, e vou repetir, eu voltei lá, não falei para ninguém, eu só falei aqui e fiquei quieto. Voltei lá, eles tinham feito, então a empresa continuou botando os tubos errados. Foi isso que eu falei. Eles não pararam lá em cima onde estava. Eles vieram mais uns 100 metros para baixo, que ficou pior ainda, não adiantou falar nada. Então quer dizer que continua no mesmo ritmo. E vou dizer, amanhã, depois da manhã eu vou de novo, e se eles não arrumar segunda-feira, tem de novo. Daí tem que alguém tomar atitude e mandar eles parar com tudo. Porque se não querem fazer, tem como acionar, porque o dinheiro público é do povo. Então se nós não prestar atenção nessas coisas aí, porque isso é um relaxamento, é que nem eu falei, é vergonhoso dizer que aquilo lá foi um pedreiro ou alguém que fez, porque o cara, se é pedreiro lá, me desculpe, vai ter que estudar muito, ou voltar a ser servente, porque aquilo lá na terra, o cara conseguir fazer daquele jeito lá, é vergonhoso. Isso deve ter entrado água, eu não fui agora lá nessa chuvarada, eu acredito que está pior ainda, então eu não fui, para vocês terem uma noção, não sei se eles vieram até agora. Mas eles estão retirando os tubos? Então tá, então agora eles vieram tirar todos. Mas já a grama está bonita, está chovendo bem. Eu só quero dizer que vou de novo lá ver. Se eles colocar errado, vou repetir de novo. Não me interessa que empresa que é, como é que eles fazem. Eles têm que vir e trabalhar e fazer o certo. Porque depois que está pronto e entrega, nunca mais aparecem aqui. Só leva o dinheiro do público e deu. Quanto ao pedido de providência do vereador Bruno, sou favorável. Eu até falei com o Davi esses dias atrás, eles estão indo para o interior para melhorar essas estradas nessa chuvarada, mas eles estão trabalhando. Espero que eles façam, então, ou que mandem uma patrola onde tem esses cemitérios para melhorar a chegada desse pessoal aí que tem seus entes queridos ali. Eu queria fazer um pedido de providência. Eu só não sei o nome da rua, um vereador que não sabe o nome da rua do centro. Aqui. Na descida, na saída aqui, do quem vai ao Cambará ali, a chuvarada está levando o asfalto, o calçamento na lateral, João Coaína. Então, tá, isso. Depois da João Coaína, então, na saída ali. Já levou meia cancha, quadra de calçamento lateral, levou os cordão. Então vou pedir ao setor público que chame a empresa, acho que é um rapaz daqui mesmo, que coloque de novo antes que vai começar a abrir buraco e levar as pedras. Tem pedra já quase no rio lá, levando, mas não estou culpando ninguém, só estou pedindo que se tome providência e se faça e se repõe esses cordões. É bem na entrada da cidade ali. Então tá entrando para o meio, alguém vai ir para o acostamento e vai cair dentro de um buraco sem necessidade. E dá uma roçada ali nessa, onde tem essas pedras que o mato está tomando conta. Vou deixar um pedido aqui ao setor de esporte, que é o Ismael, a gente discutiu a semana passada, a questão da bocha, que parou o campeonato, então entraram num acordo, né? E fazer um pedido que se bote data para começar. Que senão, o vereador Bruno sabe disso, eu vou dizer que já falamos, irmãos, vai começar a mesma ladaia, a mesma desonestidade, porque não me favorece, então eu vou deixar as datas que eu achei que deve ser começado, porque senão depois o campeonato vai virar 2024 de novo. Vai trocar de ano. 25/11, para o setor de esporte, ou 2/12. Porque senão a gente acaba desistindo de praticar o esporte também, porque não se tem uma convicção de quando começa. Aí um escolhe uma data, outro escolhe outra, como aconteceu agora, e acabou que estava em ata, né? E se cumpriu a ata, esse é o certo, mas sem data estipulada não tem como, porque cada um vai escolher o que é melhor para si. E não é assim, tem que ser para todos. Então fica as datas aí para o Ismael aí, 25/11 ou 2/12 para o reinício da Bosch. Porque em janeiro tem o campeonato de bola, tem as outras competições, então é um pedido aí que se faz para que aconteça essas semifinais e finais. Era isso, senhor presidente, eu lhe devolvo a palavra.
Lhe devolvo a presidência.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido-os para o intervalo regimental. Reaberta a sessão, não havendo matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, Vereador Francisco Rui. Vereador Maurício.
Não.
Vereador Matheus.
Não.
Adriano. Não há inscritos para explicações pessoais.
Então, só relatar a reunião da COJUR, 10/10/2023, 11 horas, terça-feira, amanhã. COFOR, 11/10/2023, quarta-feira, 8h30 da manhã. Não havendo mais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos e comunicar que a próxima sessão será dia 16/10/2023, às 19h30. Declaro encerrada essa sessão ordinária.